Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pode ler para nós, Renata? Renata não está? Cássia?
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Continua. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Amém. Até aí tá bom. Depois, se a gente for caso, continuamos. Bom, o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Que a lei colocou todo mundo, né? A lei colocou todo mundo numa situação só. Todos pecaram, todos, ninguém tem Deus. Todos pecaram, todos. Porque lá quando Abraão, aliás, quando Adão pecou, Adão e Eva, que simbolizam o começo do pecado, simbolizam ali o início do pecado. Por um homem, então, entrou o pecado no mundo e foi contaminando os demais. Até chegou um ponto, um determinado ponto, que não havia sequer um que não fosse, que não tivesse já contaminado pelo veneno, pelo pecado. Então ele fala aqui, versículo 11, versículo 10, a partir do 9, de novo.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
Então, nós somos melhores do que alguém? Não, nós não somos melhores do que ninguém. Porque aqui já demonstra que todos são iguais. Perante a lei de Deus, todos estão na mesma situação. Qual vai ser a diferença? O que vai acontecer? O que então vai ser diferente? Vai fazer a diferença? É que Deus propõe a justificação pela fé. Que foi isso, o fato do... como é que ele chama? Lutero? Ter rompido com a Igreja Católica foi quando ele pensou nisso, quando ele entendeu essa questão, que todos estavam na mesma situação e que Deus propunha a justificação do homem pela fé. O que significa isso, essa justificação pela fé? O que significa? Que todo mundo é errado, todo mundo está errado, todo mundo faz a coisa errada, ninguém presta, né, vamos dizer assim. Todo mundo está na mesma situação. Quer dizer, o veneno chegou e contaminou todo mundo, o leite azedou, a coisa perdeu. Todos. Deus propõe a justificação da pessoa. Deus propõe arrumar, Deus propõe consertar uma coisa que estava perdida. Amém? Pois que a salvação, ela vem salvar uma coisa que estava perdida. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Amém? Então ele vem salvar uma coisa que estava perdida. Então qual a sua situação? Sua. Agora, se você tiver humildade, permitir que Deus faça isso, porque o grande problema está exatamente na resistência que o homem faz. Que se o homem fosse mais inteligente, tivesse um pouquinho mais de humildade, andaria muito mais rápido esse processo de justificação. Vocês concordam? Que o grande problema está na resistência que a gente faz. Na resistência que nós fazemos. Nós dificultamos a obra de Deus. Só isso. A gente dificulta o trabalho que Deus faz. Por isso que fala assim, ó, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. A gente demora a entender que Deus está falando é comigo. Demora a entender que o problema está em mim, não está no meu filho. O problema não está lá nos outros, não. O problema está em mim. Mas todo mundo tem esse defeito. Quando ele começa a ver aqui alguma coisa, ele já pensa nos outros, concorda? Hã? Luiz está dizendo aqui, fulano de tal poderia estar ouvindo isso, né? Nossa, meu filho, né? Meu marido, não queria tanto que meu marido estivesse aqui para ouvir isso. Queria tanto que a minha esposa estivesse aqui para ouvir isso. A gente nunca entende que Deus está falando. É com você primeiro. E que o problema está inicialmente em você. Pode estar também no seu marido. Pode estar também no seu filho. Mas antes de mais nada, o problema está em você. O que acontecia com o judeu? Que o judeu achava, o judeu chegou a um ponto que lá atrás, no comecinho, Abraão, que foi justificado pela fé, o que que Abraão fez? Abraão entendeu que o negócio era com ele. Quem que teve que fazer a cirurgia no prepúcio primeiro? Ou você acha que ele saiu cortando todo mundo? Ele saiu cortando os outros? Vem cá, né? Primeiro foi ele. Tudo aconteceu primeiro com ele. Com ele. Sai do meio da sua parentela, sai daí, tal, etc. E ele saiu. Tudo, você pode observar que tudo aconteceu primeiro com Abraão. Ele teve que sair, ele teve que fazer tudo aquilo que Deus foi combinando com ele. Por exemplo, olha para você ver. Deus fala para ele, olha, você tem 99 anos, tá, mas você vai ter um filho. A sua mulher é estéril, mas vai ter um filho. Quem que tinha que acreditar? Você não é, é diferente de uma pessoa que tem 10 filhos. E um outro que chega para você e fala assim, ah, eu não tenho filho. Aí você fala para ele, você precisa crer. Né? Acredita que Deus vai te dar um filho. Acredita, quer dizer, você joga o problema para os outros. Tem paciência, a gente está sempre passando a bola. A igreja não tem ninguém aqui que tem misericórdia. A igreja não ama. A igreja é injusta. Né? A igreja não contribui, não ajuda, não dá o dízimo e tal, etc. E ele? Porque então, o problema não estaria inicialmente na pessoa? A coisa não tem que começar, não é por você? Então é isso Paulo está tentando explicar aqui através do livro de Romanos, que todos têm o mesmo problema. E que Deus propõe arrumar você que não vale nada. Arrumar você que estragou, que está defeito. Deus propõe inicialmente arrumar quem, gente? O meu filho? Entendeu, Neto? Viu tanto que seria bom se nós entendêssemos isso. Que se cada um vestisse a carapuça e não passasse a bola para os outros, cada um entendesse que o que Deus está falando é com você, meu irmão. E você é o defeituoso. não é seu filho, sua filha, sabe? Não é ninguém. É você. É você que está. Como isso é grave. Como isso realmente é grave. Você concorda ou não? Então a graça de Deus, o que, que é a graça de Deus? É esse benefício, Deus tem o direito, faz parte dele, do poder dele. Eu posso te perdoar, eu posso te ajudar. Deus não pode me ajudar? Deus não pode me ajudar? Então, esse ato de bondade, esse ato de benevolência, clemência, que tem Deus, o poder de Deus, eu, poder de Deus significa, eu posso. Não adianta você fazer cara ruim para mim, não adianta você ficar com não sei o quê, não adianta isso, não adianta nada. Não é não? Você é que tem que se humilhar, você é que tem que se abaixar, você é que tem que estar precisando de mim, meu filho. Por isso que Deus tem pena de nós, dó. Misericórdia é pena, dó. Deus tem dó de nós por causa dessa arrogância, desse, sabe, esse espírito que nós trouxemos lá do Satanás. Se nós entendermos isso, facilita bastante a sua vida. Então, é esse poder de Deus. O que, que eu quero dizer com isso, Luiz? Esse poder de Deus. Essa graça, esse poder, o que significa isso? Essa capacidade, ele pode. Poder significa ser capaz. Eu posso. Eu posso te ajudar. Será que eu posso te ajudar? Foi eu que criei, foi eu que fiz. Eu sei onde é que está o seu defeito, eu sei onde é que está o seu problema. O psicólogo não sabe, o psiquiatra não sabe, o não sei o quê, mas Deus sabe exatamente onde é que está o seu problema. Foi eu que te criei, foi eu que te fiz. Se todos nós tivéssemos essa... Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, tal, etc. Mas é isso, não é que Deus quer ver você no chão, não. Essa humildade é para poder permitir Deus fazer alguma coisa. Só isso. Ele não quer te humilhar. Vamos dizer assim, tenta aí que eu vou te usar. Não, não é assim não. Ele quer é nos ajudar. Eu sei onde é que está o seu problema. Não adianta você brigar, discutir, tal, não sei o quê. Essa natureza maligna que a gente tem é que não permite Deus fazer as coisas. Demora. Às vezes até faz, mas demora. Poderia ser feito, às vezes, num dia, numa hora, num momento. O que, que aconteceu com Abraão que não aconteceu com os outros? Abraão creu. Abraão acreditou. E a vida dele mudou. E as coisas mudaram na vida de Abraão. Tudo por um ato, pequeno ato de fé. Então, se eu demorar a acreditar, vai piorar muito. Muito. Você concorda que se você tivesse crido lá atrás, você teria evitado muita lambança na sua vida? Você concorda que se você tivesse crido lá no começo, você teria evitado muitos problemas na sua vida? De enfermidade, de tribulação, de visto daquilo. Meu Deus, por que que eu fui resistir a Deus? Por que que eu fui demorar a acreditar? Amém? Então, esse ato chama-se graça. Essa capacidade de Deus, esse poder que Deus tem, claro, foi Ele que nos criou, Ele que fez, tudo pertence a Ele, Ele pode. Então, essa é a graça de Deus. Individualmente, nos perdoar, né? Ele tem que ser individual. A graça é uma coisa que ela não pode ser assim coletiva, né? Assim, ó, pegar o pano. Tem que ser individual. Como se fosse um induto ao condenado. Ao condenado. Todos foram condenados. Agora, quem quiser, por isso que tem que ser individual, quem quiser, eu concedo esse benefício. Eu vou extinguir a pena. Eu vou te perdoar. Então, quem quiser, eu vou conceder esse benefício. Essa é? Todo mundo? Essa é a graça de Deus. Ou você prefere ficar debaixo da lei? Ficar debaixo da lei, a gente tem uma ideia também errada às vezes, né? Nossa, eu não quero ficar debaixo da lei, eu quero andar pela fé, etc, tal. Mas não tem jeito de você não sair da lei. O que a lei fez? O que a lei faz? Deus falando, todos são assim, todos são pecadores, todos não prestam, todos erraram. Essa é a lei, ué, a lei diz que todos, amém? O que é lei? Vamos lá, né? Vamos ver o que essa lei diz, vamos ver se a gente explica melhor com exemplos absurdos, né? A gente vai dando algum exemplo assim, não é, viu? Não é isso? A lei disse que a lei lá determina assim, que todo homem vai ser desse jeito. Todo ser humano é uma lei de Deus. Todo ser humano é assim. Todo homem tem que ter um nariz. Se você vê uma pessoa com dois narizes, quem vai dar à luz é a mulher. Essa é uma lei. Quem vai dar à luz é a mulher, não é o homem. E se um homem quiser infringir essa lei, a ciência, seja quem for, quiser mudar essa lei, tem jeito? Hã? Mas você concorda que eles pelejam para mudar a lei? Não tem muito homem aí querendo dar a luz? Não é? Não tem muita mulher querendo fazer filho? Isso é o quê? Contrariar a lei. A lei da natureza. A lei de Deus é a lei da natureza. O homem é a cabeça da mulher. O homem é o chefe da família. Isso é o quê, Suzane? Aí você quer mudar a lei. Vai dar certo? Aí você, às vezes, até tenta. Tenta, tem pessoas que estão... Não, você não presta, você fica aí, eu vou assumir esse posto. E assume, mas vai cair na praia. Vai até morrer na praia. Por quê? Porque é uma lei. Então, a lei diz que todo homem pecou. A lei diz que todo homem tem o mesmo defeito. Amém? Aí vem a graça de Deus. O que é a graça? Luiz, pega o microfone aí. Por que que Deus pode fazer isso? Por que que Deus pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso? Conceder esse benefício? Só Deus pode?
Sim.
Hã?
Sim.
Então explica, por que você acha que só Deus pode?
Porque Deus é que fez a lei, né? É. Então só Ele pode condenar e só Ele pode absolver.
É. Se Deus falou, só eu posso te arrumar, só eu posso te consertar.
É, foi Ele que criou o homem, então Ele pode, Ele tem poder.
Eu sei onde é que está o defeito. Eu sei onde está o seu defeito. O da Lucilda é um. O outro é outro, o outro é outro. Amém? Eu sei onde é que está o seu defeito, sei qual é o seu problema. Então, por isso é que esse benefício só pode ser concedido por Deus. Nenhum homem será justificado, ou seja, nenhum homem vai ser arrumado, nenhuma pessoa vai se regenerar, a não ser por Deus. Nós saímos daqui sem entender isso, não vai resolver. Só vamos sair daqui hoje sem entender isso. Vocês entenderam, até 11 horas a gente sai. Porque se nós aprendemos isso aqui, já está bom demais. Olha lá, Luiz. Fica até agora, o que você entendeu?
Eu entendi que... O senhor perguntou o que é a graça e depois o senhor perguntou por que só Deus pode fazer isso, né? Pelo que eu entendi, a graça é esse benefício de Deus.
É, outra pessoa poderia nos conceder esse benefício?
Não.
Por isso é que essa graça, esse favor, esse benefício, essa benevolência, essa bondade, só pode vir
de Deus.
Só vir de Deus. Outra pessoa poderia. Por que não, Luiz?
Porque só Ele sabe onde está o meu
problema. Outra pessoa não conhece. Outra pessoa não me conhece. Nem minha mulher me conhece. Nem meus filhos me conhecem. Ninguém nos conhece. Me entende. Ninguém nos entende. Não é assim, Geraldo? A gente não morre querendo que todo mundo nos entende. Vai, fala, Luiz, que achou uma coisa interessante. Olha que coisa boa. Então, ninguém nos conhece. A gente vive querendo fazer com que as pessoas que estão em volta de nós nos entendam. Que bom seria, né, Suzana, se os seus meninos te entendessem direitinho. Se sua mãe te entendesse. Não, a minha mãe não me entende. O meu pai não me entende. O meu vizinho não me entende. O síndico, esse filho de uma época, ele não me entende, né? Ninguém nos entende. E aí, Valdete? Só eu, né, Valdete? Então, aí a gente pega esse eu violento. Só eu, que bom seria... Se eu pudesse consertar todo mundo e fazer todo mundo me entender. Né? Ia ser uma bênção. Vai, Luiz. Luiz achou uma coisa interessante. Vamos ver o que é.
Aqui o senhor explicando, né, que por que só Deus? Porque só Ele nos entende.
É.
E aí eu estava, aí veio na minha cabeça, por isso que quando Jesus via uma pessoa, Ele ia na raiz do problema dela, né?
Pois é, então, ô Luiz, desculpa que eu quero, né? Aí tem aquela peça rara, que só Deus entende ela. Tem, concorda? Tem, quem conhece alguma peça rara? Aí, aquela pessoa, ela concorda que ela, se ela fosse menos rara, já seria melhor, mas por causa da sua raridade, sua especialidade, até Deus vai ter que cruzar o braço e ficar esperando. Deus vai cruzar o braço e falar, vai fazer assim, eu vou esperar até um dia esse idiota, ou essa idiota, baixar a bola. Eu vou ter que esperar, sentar aqui e esperar. Aí a pessoa corre, vai chegar um momento, é aquele cansado, e aí ele vai dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Eu tenho razão, o problema estava. Era eu. Né? Eu que não estava deixando. Eu que não estava permitindo. Vai, fala.
É justamente isso, de que só Deus que nos entende. E eu tenho que reconhecer isso. Aí eu estava pensando, por isso que Jesus, quando ele passava, ele falava com cada pessoa de um jeito, né? A mulher lá que ele foi conversar na beira do poço, ó, seu problema é que você tem cinco maridos que você tem, né, seu?
É.
Aí o outro, ah, mas eu quero, vende o que você tem. Então, dá assim, para cada pessoa, ele ia especificamente naquela origem do problema.
É.
E eu tenho que ir até Deus para saber qual que é o meu pecado. É. Qual que é a origem do meu problema, para que Ele possa me tratar.
Pois é.
Foi o que eu entendi.
Né? Então, de um, de outro até outro, até outro, outro. Né? Às vezes você pensa assim, ah, se o meu problema fosse o do Luiz, nossa, se o meu problema fosse do fulano, nato. Também eu queria ver ele ter o meu. Pensa que é fácil. Eu queria ver ele ter o meu problema. Amém? Vamos amassar mais esse negócio, porque essa questão é... Essa que o Éder não está aqui para, né, para poder entender o que é a graça, né? Então, o que é a graça? Está lá para o Vitor, lá.
A graça é o...
A graça de qualquer um?
Não. Porque o que serve para nós é só a graça de Deus. Porque só Ele... nos entende, só Ele sabe onde é o meu problema. O que serve de Deus é para mim. Eu não posso usar a palavra que está sendo falada, o que Deus está sendo falado é para outra vida, é para minha vida. A graça, como o senhor falou, é individual, é para mim, né? E só Ele tem esse poder de me justificar, porque Ele me conhece, né? Ele sabe onde está o meu problema.
Exatamente. Estava o seu defeito.
Os meus defeitos. Só Ele pode... eu entendi assim, essa graça, essa justificação, na minha vida, só Ele pode fazer. Porque Ele me conhece. Ele que me fez, Ele sabe, né, onde está o meu defeito. Então, por isso que às vezes a gente escuta a palavra, igual o Luiz estava falando, e lembra de outra pessoa, ah, se a minha mãe ouvisse, se o meu irmão ouvisse, mas não vai servir para ele, aquilo ali é para mim mesmo, né? É eu que preciso ouvir aquilo. Amém.
Amém. Lucas. O que é a graça de Deus? Pode ter, ó, tem a graça do fulano, a graça do ciclano, a graça do bertano, né? Eu posso ter um dom, eu posso ter uma capacidade, eu posso fazer alguma coisa? Posso. Mas essa graça de Deus, esse benefício que Deus concede, esse benefício especial que Deus concede, que é o de nos consertar o homem. Consertar uma pessoa que tem uma lista de coisas aqui, por exemplo, no capítulo, no versículo 1, Romanos 1, 29. Ó, pra você ver. Romanos 1, 29. Vê se você enquadra em alguma coisa dessa, que vai... Daqui um pouquinho você não tem nenhum desse aqui defeito. Você é tão engraçadinho, né? Tão cheio de graça, que acaba sendo o quê? Uma? Então. Então, versículo 29.
Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza.
Aí você já vai fazendo assim, ó, esse eu não tenho, esse eu não tenho, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Mas você vai achar um aí para você, você vai achar um que encaixa aí, já já. Vamos lá.
Maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam.
Então... Então, a lei disse, os quais conhecendo a justiça de Deus, que é uma justiça, a lei de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Concorda com quem faz, porque aí senta na roda dos escarnecedores. Pois nós falamos, bem-aventurado o homem que não senta, né, não concorda. Porque às vezes você, só o fato de você conviver, só o fato de você concordar, significa que você tem o defeito. Amém? Significa que você tem o problema. Você tem um problema, você, uma hora você pode executar. Amém? Se você concorda, você também tem um problema. Deu para entender isso? Né? Porque você concorda, você tem um problema. Não fez ainda por... Hã? Não fez ainda porque não apareceu. Mas ele tem o problema. Então, é assim, por exemplo, a pessoa ela tem diabetes. Mas a diabetes nunca manifestou. Tem isso, não? Ela tem uma célula lá. Né, que é a pessoa tem um problema. Ela não fez ainda, porque... Mas a hora que aparecer, ela faz. Então, Deus sabe que você tem o problema. Deus sabe que você tem o problema. Que você não tem misericórdia. Deus sabe que você é resistente, que você é desobediente, que você é isso, que você é aquilo. Porque quantos desses problemas a gente tem? Quantas dessas coisas a gente tem? Deus não falou, a lei não diz que todos estão nessa situação? Quer ver? Aqui, no capítulo 3. Versículo 9.
Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma.
Peraí, volta. Vamos lá de novo.
Pois que somos nós mais excelentes.
Mais uma vez, pergunta, porque tem muita gente que não está escutando. Vamos lá.
Pois que somos nós mais excelentes.
Então isso significa dizer o seguinte: você é melhor do que quem? Você está ouvindo aí, é melhor do que quem? É isso que está falando. Vamos de novo? Porque às vezes nós estamos ouvindo, mas nós estamos pensando nos outros. Não, Deus está falando é com você. Então Deus está perguntando para você: você é melhor do que quem? Mas não é verdade que nós saímos daqui com o peito achando que o problema não está em nós, deve estar em alguém, menos em mim. Não, gente, o problema está em mim, somos nós, sou eu melhor do que alguém? Por Paulo, a conclusão que ele tem, olha a conclusão, é isso que é buscar Deus. É isso que nós precisamos fazer. Adquirir o Espírito de Deus. Deus pensou desse jeito. Quando Deus se fez carne, Ele pensou desse jeito. Que na carne não tinha nada. Que a carne estava contaminada pelo pecado. O que que ele fez? Foi lá e pregou a carne na cruz. Crucificou lá na cruz. Ele pegou a serpente. Ele estava no corpo da serpente. E foi, pregou a serpente lá na cruz. Pronto. A condenação, ele condenou o pecado na carne. De tal maneira, assim, que carne não vai herdar o reino de Deus. Pronto. Carne não vai, ninguém vai herdar o reino de Deus na carne. Então, para você alcançar o reino de Deus, o que você tem que fazer com a sua carne? Crucificá-la também. Se você aceitar o sacrifício que Jesus fez por você, a sua fé, a sua vida com Deus, crucifica a carne. Faz a mesma coisa. Prega a bicha lá. Por quê? Porque nela, é que está o problema. Então, Deus falou assim: olha, eu vou a minha graça. A minha graça. Qual que é a minha graça? qual que é? É a minha disposição em te ajudar. Você quer que eu te ajude?
Quer.
Então tá, então eu vou te salvar. Como Deus vai me salvar? Ele vai me salvar de que maneira? Eliminando, tirando toda a força da minha carne. Ele vai acabar com a minha carne, com a minha natureza humana. A minha natureza, ele vai pegar essa natureza maligna e vai acabar com ela. Ainda tem mais esse probleminha aqui, então vamos lá. Ainda tem mais esse defeitinho aqui. Se ficar alguma coisinha aquilo, então, Senhor, eu já sou perfeito. Não, você ainda tem um pouquinho. Eu já cheguei à estatura do varão perfeito. Não, você ainda tem esse defeito. Quer ver? Eu vou mostrar para você que você tem. Deus vai mostrar para você que você tem. Ele vai e mexe lá. Mexe lá e você... Falei para você que você tinha? Ainda tinha esse fiozinho desencapado. Alguém suspirou aí, né? Mas não é verdade? Continua.
Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Pronto, ele vai passando a régua, ele vai passando a régua, continua.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Só eu que não. Top.
Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto.
A minha? A minha não. A sua, graças a Deus que é a sua. Vai lá, de novo.
A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios.
O que, que significa isso? Peçonha de áspides. Peçonha. O que, que é peçonha? Peçonha. O que, que é peçonha? Áspide. Áspide. É uma espécie, né? É uma espécie de serpente, cobra. E ela guarda o veneno na presa. É que a presa dela é oca, né? É oca. Dentro fica o veneno. Fica o veneno. Então, quando ela bate ali, ela solta, injeta o veneno. Onde ela bate o dente ali, ela solta o veneno. Todos nós temos esse veneno que está debaixo dos nossos lábios. A nossa boca está cheia de maldição. Os nossos pés são ligeiros para fazer o que não presta. Em nossos caminhos há destruição e miséria. Em nossos caminhos há destruição e miséria. Significa que se alguém nos seguir, Você concorda que ainda tem gente aqui ainda, entre nós aqui, que ainda pensa o seguinte: não, eu não. Se a pessoa me seguir, ela vai estar bem. Né? Se a pessoa seguir o neto, ela vai estar bem. Se a pessoa seguir o Wender, ela vai estar bem. Aí vocês vão excluindo, vocês vão, viu? Se a pessoa seguir o Toninho, ela vai estar bem. O Ramiro. O Rossini. A Valdez. Será que tem alguém aqui entre nós que, se a pessoa nos seguir, nos acompanhar? Se, agora você pensa, se o seu filho te seguir, olha para você ver, e a gente não quer que os filhos sigam, você pensa, e se o filho te seguir, Roberto? Então, você quer que seus filhos sigam você? Não é? Hã? Doeu? Em seus caminhos, se os nossos filhos nos seguirem, não é? Não conhecer o caminho da paz. Então, o melhor é nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho da paz. Ensinarmos nossos filhos, entendeu? Padia, você, às vezes a gente, você quis que sua filha seguisse você, ela seguiu até ali. Chegou ali, ela aproveitou uma brecha que tinha na sua vida. Tomou outro rumo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todo mundo está nessa situação, gente. Aí vem a graça de Deus. O que, que é, então, a graça de Deus? É a disposição que Deus tem. A graça de Deus é a disposição que Deus tem. É uma benevolência, uma bondade, né? O Luiz, Senhor, o Senhor me aceita? Nesse estado em que eu me encontro, nessa situação que a lei diz que eu sou, o Senhor me aceita? Essa é a graça de Deus, essa bondade. Pô, tá bom, mas então, né? Vem, siga-me, porque eu não posso seguir o homem, mas Deus eu posso seguir. Deus vai dizer, siga-me, e eu vou ensinar para você o caminho que você tem que andar. Eu vou ensinar para você o caminho. Amém. Eu vou mostrar para você o que, que você precisa aprender. Aí no caminho, andando dia após dia, eu vou lutar contra cada um daqueles problemas que ele mostrou que eu tenho. Vaidade. A inveja, a cobiça. Dia após dia, eu vou lutar contra essas coisas. Vocês concordam? E aí eu estou sendo justificado, eu estou sendo santificado, eu estou sendo aperfeiçoado. caminhando, seguindo os passos dele, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Amém? Graça, então, é um benefício. É um benefício, é um induto, é um benefício. Sabe? Uma pessoa, qualquer pessoa, não. Aquela pessoa que achou graça diante de Deus. É aquela pessoa que achou. Por que que ela achou graça diante de Deus? Por quê? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a lei, a pregação, a palavra de Deus, e tendo nela crido a fé. Por isso nós falamos ontem a questão da fé. Porque se você acreditar, Deus vai fazer. Se você não acreditar, não tem jeito. Por quê? A fé que fez com que Abraão cortasse o prepúcio. A fé é que fez com que Abraão acompanhasse, seguisse, fizesse aquilo que Deus manda. Porque Deus vai mandar, mas não tem como, Paulo Júnior. Não tem como ele fazer se você não tiver disposição, pelo menos disposição, em obedecer. Porque o que fez o homem chegar nessa situação aqui foi a desobediência. O espírito de desobediência. Aí tira o espírito de desobediência e põe o espírito de obediência. Tá bom, Senhor, então tira os meus pecados. Então eu estou aqui, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Tira os meus pecados. Puxa a máscara. Puxa a máscara e põe no seu filho. Não é assim? Puxa a máscara, põe você primeiro, para depois você. Porque a tendência é de quem lê, ou de quem ouve, de quem está, de achar. Como na realidade está nós. Amém? Deus falou conosco? Falou? Amém. Então aí, Cássio, suas considerações. Cara. Ah, não, você não está com. Toninho, quer suas considerações? Toninho? Não? Quem quer? Lucas?
Amém. Eu achei muito importante que todos nós estamos debaixo da mesma situação, mas que Deus tem uma qualidade, né? Que é esse. Que é a graça que Ele nos ofereceu. De. Eu reconhecendo que realmente é uma verdade. Que a lei me provou que todo mundo pecou e ficou sem Deus. E isso me prejudica demais, porque são muitos os meus defeitos. Até estava brincando com o Luiz aqui, tem vezes que a gente nem sabe que tem aquele defeito.
É.
Né? Mas que por essa graça, né, por esse benefício que Deus tem de conhecer todas as coisas, Ele pode me consertar, Ele pode tirar todos os meus pecados. Amém.
Amém. Primeiro, então, para ficar bem claro, eu creio o seguinte: a lei coloca todo mundo na situação. A lei, a princípio, todos pecaram, todos estão na mesma situação. Essa é a lei. Tá? Ou seja, assim, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. A princípio, a lei coloca todo mundo. Como que eu saio debaixo da lei e passo para a graça? Quando?
Quando eu ouvi Deus falar comigo,
e eu crer,
e eu acreditar, eu dar crédito, eu reconhecer que primeiramente a minha situação é essa.
Então,
e eu pedi ajuda para ele.
Isso. Então é aqui, ó. Eu me propus submeter a Deus. Então Deus fez aqui, pegou, botou todo mundo aqui, né? Encerrou todo mundo debaixo. Então pegou aqui, né? Estava todo mundo aqui embaixo, todo mundo na situação aqui. Botou todo mundo aqui dentro do pote. Agora, tendo ouvido, tal, etc. Essa é a lei, coloca todo mundo nessa situação. Essa que é a lei. A lei de Deus coloca todo, mostra que todos pecaram, todos estão, todos têm defeito, todos. Pam, pam, pam. Aí eu vou sair dessa situação e passar para uma outra situação. Qual? A da graça. Então eu venho para um outro lugar, que é aqui, aonde eu estou. Então esse aqui, quer dizer que eu fiquei sem os defeitos? Não, eu vim para cá com os defeitos. Aqui funciona de uma maneira. Amém? Botou o dedo no fogo? Queima. Cuspiu para cima? Aqui é. Esse aqui, aonde funciona a graça. Aonde funciona a graça? É de uma maneira. Aqui, aonde funciona a lei, é de outra maneira. É só isso, só isso. Mas os defeitos, as correções, tudo continua. Continua tudo a mesma coisa. Né? Existe esse indulto, existe essa, que a gente chama de graça, né? Existe esse favor, existe esse benefício. Quem quiser me seguir, quem quiser vir por esse caminho, quem quiser permanecer aqui, permanece. Quem quiser vir por esse caminho, amém? Você mesmo vai ser o juiz. Você mesmo vai ser o juiz. Amém? Quem que não sabe? Quem que não nota? Vou dizer assim, que não tem paciência, que é orgulhoso, ou tem alguma coisa assim que a gente consegue, né? Que gosta disso, que gosta daquilo, que tem inveja. Né, dona Zé? Quem que não percebe que é? Aí, como você está vivendo o benefício de Deus, você está, quem que vai te corrigir? A lei ou Deus? Quem que vai te ajudar? A lei ou Deus? Você vai lá na lei para ver se você pode ou não pode? Não, você não vai consultar a lei, você vai consultar Deus. Você vai até Deus. Não adianta você ir lá para ver se a lei permite ou não permite, se acha que eu tenho direito ou não tenho direito. Você vai lá na lei para saber se você pode, se você não pode. Então, tudo bem, se você quiser continuar na lei, você vai lá saber. Eu posso fazer isso ou não posso? Né? Irmão, será que eu posso fazer isso? Será que, por exemplo, será que eu devo dar o dízimo, não devo dar o dízimo? Que hora que eu devo dar o dízimo? A hora que eu pagar minhas contas, que eu não... Será que eu amo? Será que eu não amo? Isso não é amor? Isso é amor? Tem, não tem as pessoas, perguntar? Aí você vai lá na lei para saber se você é isso, se você é aquilo. Se você quiser continuar, mas se você pegar e dizer, ó, ninguém vai ser justificado por aqui. Então, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Tenha liberdade para me corrigir. Aqui eu passo a condição de filho. Aqui estão os pecadores. O que, que são pecadores? Os que não são filhos. Deus me recebe como filho, aqui está a família de Deus, aqui está o povo de Deus, pronto. Aí, meu filho, então é o pai ensinando o filho. Aí é o pai ensinando o filho. Ó, aí não, ó, sei o quê, tá, etc. O filho não tem liberdade? O filho não tem liberdade para subir, para matar passarinho, para pescar? O filho não é livre? Não corre, não brinca, não chuta a bola e faz tudo. O filho não é livre? Mas a hora que o filho dá uma inclinadazinha, o pai aí não vai dizer? Aí não. Aí você está extrapolando, aí você está saindo do caminho. Mas, meu filho, nós somos livres, livres. A coisa mais boa é viver sob a graça de Deus, porque você é livre, livre, livre. A hora que você encostar no negócio e ver que queimou, pisou aqui, machucou, pisa mais. A melhor coisa é viver sob a graça de Deus. É você. Quem julga é você mesmo. Examina você mesmo se o que você faz está certo. Examina você mesmo se está sendo bom isso que você está fazendo. Essa é a graça de Deus. Examina você mesmo. Você concorda que a gente sabe que está fazendo, às vezes, aquilo que não é, convém? Amém. Eu penso que Deus falou conosco, eu penso. Aí, é engraçado, né? Vai puxando, vai vendo os detalhes, né? Aí, bom, você esbarra em certas coisas difíceis, não esbarra? Concorda que mesmo estando sob a graça, mesmo tal, etc., você concorda que o filho esbarra em alguma coisa difícil? Aí onde é que entra? O que, que o pai vai falar para o filho? Amém? O que, que o pai vai falar para o filho? Né? Lá a onça ensina o filhote. Vai chegar um momento. Amém? Eu venci o mundo. Você também tem que vencer. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Como que eu faço? Eu te dou força, te dou capacidade, te dou poder. Mas, né, você é que vai... Pronto, essa é a... Amém? Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Na verdade, Deus vai fazer com que você chegue até onde você precisa chegar. É você que vai Ele vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Você acha que vai ficar toda a vida? Amém? Ele vai fazer de você um filho de Deus. Amém. Deus abençoe. Foi bom, não foi? Ou não? Amém. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe. Que Deus realmente nos perdoe e permita que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso Pai que está nos céus. Nós possamos aproveitar bastante. Quem não gostaria de ter seu Pai sempre? Quem não gostaria de ter o carinho do Pai, a correção do Pai? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se nós que somos maus, imagina Deus que é bom. Não quer Deus é nos ajudar a tirar os nossos pecados e nos fazer viver bem? Aquilo que nos prejudica, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está atrapalhando, nos atrapalhando a viver. É isso que o Senhor quer dos seus filhos. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Venha a nós o teu reino. Que a minha vida chegue a um ponto em que o Senhor tenha total liberdade de me corrigir, de me ensinar. Total liberdade de mostrar para mim o caminho que eu devo andar. Certamente que, pela complexidade da lei, eu não seria capaz, eu nunca seria justificado, eu nunca seria corrigido. Mas tendo o Senhor 24 horas ao meu lado, tendo o Senhor dia e noite comigo, está aí a minha chance, está aí a oportunidade que o Senhor me dá de me santificar, de ser corrigido. Está aí a oportunidade que o Senhor me dá de voltar para Deus, voltar para o céu, sem esses defeitos, sem esses males. Amém, Jesus. Amém. Graças te damos. Graça te damos. Essa graça de obrigado, Jesus, pela disposição do Senhor em querer me ajudar. Obrigado, Senhor, por esse amor, né? Por esse amor que o Senhor tem pelo homem, de querer nos ajudar, de querer nos corrigir, querer nos salvar. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Participante te farei. chamado para ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andare, da palavra doce viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Amém.